programa do Governo esteve em debate no Parlamento, naquela que foi a primeira ação do Executivo de Luís Montenegro na Assembleia da República. Entre várias medidas que foram acolhidas vindas de outros partidos e moções de rejeições pelo meio, a polémica agora no fim de semana com proposta de alívio do IRS. O PS e a oposição acusam a AD de mentir, depois de saber que o alívio fiscal afinal é menor do que tinha sido anunciado. Fica a pergunta, este programa de Governo era o que o país precisava? Esta polémica pode beliscar o início do Executivo? Para debater, junta-se a nós José Matos Correia, o ex-deputado do PSD, e também Carlos Zorrinho, eurodeputado do PS. A moderar este caos a própria, como sempre, está o jornalista André Maia.
Carlos Zorrinho, José Matos Correia, bem-vindos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na Rádio Observador, em mais um caos a própria. Gostava de começar por si, José Matos Correia, e normalmente começamos sempre com uma questão relacionada com a posição de cada um, mas a atualidade, assim, o impõe. Esta polémica está a marcar também o programa do Governo, esta questão do alívio fiscal, o alívio do IRS. O Partido Socialista e Pedro Nuno Santos foi bastante incisivo nas críticas, diz que estamos perante um embuste, uma fraude. Considera que o PSD e a Aliança Democrática, neste caso, não conseguiram explicar-se bem? Foi uma falha de comunicação ou há realmente aqui, os portugueses têm motivos para se sentirem aqui enganados?
Olá André, obrigado pelo convite em primeiro lugar, cumprimento os nossos ouvintes e uma saudação especial também ao Carlos Zorrinho.
Obrigado.
Relativamente à questão que me coloca, creio que o Governo, aliás, já fez publicar um comunicado sobre o tema. E a questão é muito simples, podem ter inventado valores a propósito daquilo a que o próprio líder do PS insistiu em chamar choque fiscal, mas se nós olharmos para o que está escrito no programa de governo e para o que estava escrito no programa eleitoral da AD, não há nenhuma dúvida, está lá escrito que haverá três dimensões no plano do IRS. Haverá uma diminuição, desculpem, duas no domínio do IRS, uma no domínio do IRC e uma no IMT e depois do seu. Mas no que diz respeito especificamente ao IRS, haverá um conjunto de medidas específicas para limitar até ao máximo de 15% o IRS dos jovens, e depois haverá um conjunto de medidas visando diminuir as taxas marginais do IRS entre 0,5 e 3 pontos percentuais, até, sem incluir o último escalão, e isso traduzirá uma poupança de 1.500 milhões de euros face ao orçamento de 2023. Nunca foi dito por ninguém, nem escrito em lugar algum, que haveria, relativamente àquilo que já estava em vigor no Orçamento 24, uma alteração adicional, uma contração adicional de 1.500 euros de IRS, o que daria, com a soma desses 1.500 euros e os cerca de 1.300 já constantes da versão original do orçamento, uma diminuição de IRS de 2.800 milhões de euros. Isso nunca foi dito por ninguém. E em todos os sítios onde a questão foi colocada, por escrito ou oralmente, foi deixado bem claro que a diminuição do IRS em 1.500 milhões de euros era relativamente àquilo que constava do orçamento de 2023. Agora, a política é o que é. E, portanto, aliás, deixe-me só fazer o seguinte comentário. E tanto assim é que o próprio líder do Partido da Iniciativa Liberal já veio dizer que, em tempo, quando a questão foi colocada pela AD, a Iniciativa Liberal tinha chamado a atenção para o caráter muito limitado das medidas que se apontavam em matéria de IRS. Portanto, ninguém foi ao engano. Agora, a política
mas
é o que
podia,
é.
Mas não podia ter sido mais bem explicado, até porque, por exemplo, tivemos um ministro da Coesão Territorial a admitir que a mensagem podia não ter passado da melhor forma. Não podia ter sido menos ambíguo, vamos dizer assim,
André,
o governo?
Não houve ambiguidade nenhuma. A ambiguidade é não haver compromissos escritos por duas vezes cujo teor é exatamente igual. Diminuição face a 2023. Agora, como eu lhe estava a dizer, a política é o que é. Agora, tudo dependerá da capacidade de quem está a tentar criar a figura do embuste e do engano, e da capacidade, que não existe objetivamente, e da capacidade do governo para desmontar essa tese. Isso agora é política e cada um dos seus lados, cada um dos lados terá que fazer o melhor que sabe e quer para tentar fazer vingar o seu ponto de vista. Agora, do ponto de vista da verdade objetiva, ela é só uma: diminuição de 1.500 milhões de euros em matéria de IRS relativamente a 2023.
Uhum. Gostava de chamar o Carlos do Rinho também aqui à conversa. Carlos do Rinho, bem-vindo.
Bom dia,
obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acaba de chegar neste momento um comunicado por parte do Governo da Aliança Democrática, acaba mesmo de chegar às redações, em que o Governo alega que a redução do IRS anunciada pelo Primeiro-Ministro é, estou a citar, factualmente verdadeira e indesmentível, e que tal acontecerá também na próxima semana. É uma notícia que nos acaba de chegar. Concorda com esta afirmação do Governo? É realmente factual, verdadeira e indesmentível esta descida do IRS? Ou houve aqui, no fundo, um desfazamento de expectativas face àquilo que estava no programa de Governo?
Muito bom dia, André. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento também o José Matos Correia. Como se costuma dizer, não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira impressão. E, de facto, o Governo perdeu a primeira oportunidade de ser sério na comunicação desta medida. E a verdade é que a substância é importante. Os portugueses votaram na perspectiva de que veriam, em média, o seu IRS em 2024 reduzido em 450 euros no ano, aqueles que pagam IRS. A verdade agora é que são confrontados com uma substância que não são 450 euros, são 50 euros. E, por outro lado, além da substância também, e vai concordar comigo, a forma é também muito importante. Eu recordo que o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, escreveu ontem, literalmente, o Primeiro-Ministro mentiu ao Expresso. Ora, se o Primeiro-Ministro mentiu ao Expresso, o Expresso é um meio de comunicação social, como é a Rádio Observador, como são depois todos os meios de comunicação social que disseminaram a mensagem, a verdade é que o Primeiro-Ministro, através de ter mentido à comunicação social, mentiu também às portuguesas e aos portugueses. Não gosto de dizer isto, eu diretamente não o diria. Estou a dizê-lo porque o diretor do Expresso o disse. E a verdade é que eu não assisti, enfim, pelas minhas, os trabalhos parlamentares em Bruxelas, não assisti em direto à discussão do orçamento, assisti a algumas partes, mas não é ser concreto, mas ainda ontem pude verificar que Luís Montenegro disse claramente no seu discurso uma redução de 5 mil milhões de euros no IRS, foi perguntado pelo Iniciativa Liberal e confirmou. Portanto, há efetivamente uma tentativa de passar uma mensagem errada, e eu acho que a partir de agora fica muito complicado. Há pouco ouvi dizer que tinha acabado o estado de graça, eu acho que começou um pouco o estado de desgraça, porque vai ser muito difícil a partir de agora, e acontece a todos, é política, como dizia o José Matos Correia, mas a partir de agora, qualquer proposta deste governo, as pessoas vão desconfiar e vão dizer, bem, mas isto é mesmo assim? Ou é uma maneira de comunicar, ou uma maneira de empolar, uma coisa que não é mesmo assim? As pessoas agora vão querer ver na sua própria carteira qual é o resultado. E por isso é que o Governo tem uma grande oportunidade. Por exemplo, não queria estar a passar para outro tema, mas, por exemplo, quando o Soares diz que é hipócrita querer fazer um orçamento retificativo para responder às promessas concretas que AD, que PS fizeram durante a campanha, de repor um conjunto de direitos de várias classes profissionais, é não estar a perceber nada do que é que aconteceu nas eleições. É que as promessas que se fazem têm que ser cumpridas. Esta é a primeira promessa. Chama-se choque fiscal, chama-se grande redução fiscal, chama-se aumento do rendimento das famílias, chama-se o que se quiser. Esta é a primeira grande promessa que cai. E cada vez que uma grande promessa cai, eu como socialista, obviamente, enfim, faço o meu combate político à AD, mas como democrata e como político, fico preocupado porque acho que isto prejudica a credibilidade da política. Por isso que, em primeiro lugar, a AD, muito, o Primeiro-Ministro, muito, mas em geral a credibilidade da política.
E Carlos do Rinho, daqui a sensivelmente 15 minutos está prevista uma declaração de Alexandra Leitão, a líder parlamentar do Partido Socialista. O que é que espera também que o Partido Socialista tome como consequências desta questão? E sabendo, obviamente, que o tema de hoje era o programa do Governo, já lá vamos também, mas o que é que espera também agora de reação por parte do PS que vai acontecer daqui a 15 minutos?
Bem, nós ouvimos ontem uma reação do Pedro Nuno Santos, enfim, não tenho dotes de adivinhação, mas penso que não deve ser muito diferente de exigir ao Governo seriedade. Também lembrar ao Governo que não tem maioria. Não tem maioria e, portanto, e precisa de criar condições para poder governar. E isso implica diálogo. Implica, por exemplo, diálogo para depois negociar e não apresentar como foi feito 60 medidas avulsas, dizendo que está aqui um pacote, ou compro este pacote ou não compro. Não pode ser assim. O programa da AD, Tucuru, não tem maioria. os portugueses não deram maioria ao programa da AD do Cor. Um programa combinado, enfim, e a AD terá que escolher com quem quer combinar, um programa combinado, quem está do outro lado também tem que querer ou não querer ser escolhido, mas um programa combinado pode criar condições para ter uma maioria. Uhum. Este programa não tem uma maioria.
E tendo em conta isso, acha que, por exemplo, o PS pode aqui avançar para uma medida um pouco mais ativa, fazer um pouco mais de ação e, por exemplo, alinhar com alguma moção de rejeição, brevemente?
Eu não sei, não quero ser futurologia, como digo, acho que isso não resolve nada. Eu pessoalmente, e agora estou a falar enquanto Carlos Durinho, insistiria com a importância de resolver nos próximos 60 dias as questões concretas que quer a AD, quer o Partido Socialista se comprometeram a resolver com os portugueses, e também insistiria nas 5 medidas que ontem foram propostas também, que são medidas também concretas para melhorar a vida dos portugueses, como a redução do IVA na eletricidade, como a redução das portagens nas circuitos do interior do Algarve, como para a condição de meios não contar o rendimento dos filhos, que é uma coisa que há muito tempo, enfim, não fazia sentido, a questão da redução da dedução das rendas no IRS, ou o apoio ao alojamento estudantil. Uhum. E o André ou o José Matos Correia podem perguntar, então, mas o PS não esteve no governo? Esteve, mas o PS não se candidatou a estas eleições com o programa do objetivo de ser governo constitucional. É preciso deixar isto muito claro, e deixar isto muito claro também. O PS não se candidatou a estas eleições com o programa do governo anterior. Nós respondemos pelo programa com que nos candidatámos. E dialogar é o primeiro passo. Só depois do diálogo podemos ou não ver se há condições para negociar. E só depois de negociar é que podemos ver se há ou não condições para chegar a algum tipo de acordo.
Vamos passar a palavra ao José Matos Correia. José Matos Correia, também temos a informação de que o Hugo Soares fará também uma declaração à 1:15 da tarde, portanto 15 minutos depois da hora prevista de Alexandra Leitão. De que forma é que espera também que o Partido Social Democrata consiga aqui conter um pouco esta questão e esta política? Esta polémica.
Bem, como lhe dizia há pouco, isto é uma questão de gestão política. Mas antes da gestão política, ou condicionando a gestão política, neste caso eu julgo que até positivamente, está a verdade. E a verdade é aquela que eu transmiti, não é o que o Carlos estava a dizer. A verdade é clara. Basta olhar o cenário orçamental previsto no programa da AD para perceber o que lá está escrito. Relativamente ao IRS, relativamente ao IRC, relativamente ao IMT, relativamente ao Imposto Social. Não há duas verdades. Não há uma palavra do Primeiro-Ministro e não há uma palavra de outros, nomeadamente o Diretor de Expresso. Há uma verdade.
É isso que espera que o Soares reforce.
Acho então que o Diretor de Expresso, a equipa do Expresso, e estou a falar do Expresso, porque foi o Expresso que, no fundo, esteve no centro deste furacão, são incompetentes, jornalistas incompetentes.
Eu não faço juízo de valor relativamente a ninguém. Eu estou a dizer o que é que se passou. E o que se passou é o que está, não dito, mas escrito, em dois documentos fundamentais, o Programa Eleitoral da Coligação e o Programa de Governo.
Pois, mas aí está a questão fundamental, José Matos Correia, que pode estar escrito. Nós às vezes também fazemos aqueles contratos de seguros ou contratos de serviços, em que há umas letrinhas muito pequeninas.
Mas não há, Carlos, não comece com essas coisas. Não há nenhuma letrinha, Carlos, não há nenhuma letrinha. O programa, você nesse género de contratos tem depois no fim um conjunto de letrinhas. Ali não há letrinha nenhuma. Foi escrito. No cenário do programa eleitoral, e está escrito nos mesmos e exatos termos no programa eleitoral. Portanto, o resto são fé diversos.
Faça um teste. Agora, quando terminarmos este programa, faça um teste. Vá à rua e pergunte às pessoas quanto é que achava que era o alívio fiscal da AD.
Carlos, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Nem ninguém tem culpa que, para criar um facto político, o Pedro Nuno Santos tenha começado a falar num choque fiscal que nós nunca falámos, e tenha transformado números que lá constam, como há desvios relativamente a 2023, como medidas para 2024. Até porque está lá escrito.
Então quer dizer Carlos, fez a manchete com base...
Carlos, dá-me licença que eu nunca...
Eu nunca o interrompi.
Eu estava a... Deixei-o falar bastante mais do que eu tinha falado.
Nosso contraditório estava a ajudar para as pessoas.
Claro. Carlos Durinho e José Matos Correia.
O contraditório é excelente quando as pessoas conseguem explicitar.
E se não falarem um por cima do outro.
Não consigo.
Claro, eu sugeria aqui, José Matos Correia, sugeria aqui que passássemos a outras questões do programa de governo, também porque é o tema deste causa própria. A Aliança Democrática adotou aqui 60 propostas de outros partidos. Considera que são suficientes? Acha que é também uma prova de que o governo de Luís Montenegro também tentou acolher outras latitudes?
É a velha teoria do ser preso por cão e ser preso por não ter. Se a AD tem apresentado exatamente o mesmo programa com que se apresentou aos eleitores, era arrogância. Como, e bem, sendo um governo minoritário, quis dar um sinal de diálogo, acolhendo várias propostas de outro partido, no total de 60, e 32 delas do Partido Socialista, aqui Del Rey que não negociaram com elas. É um daqueles argumentos que é um disparate em si mesmo. Nunca ninguém negocia um acordo, um programa de governo, a não ser com aqueles que viabilizam o governo, como aconteceu com o governo da geringonça, com as negociações entre o Partido Socialista e os diferentes partidos que sustentaram a solução governativa. O Partido Social Democrata e o CDS têm um governo só deles. E, portanto, estar a negociar o programa eleitoral com a oposição era mais ou menos tão disparatado como negociar a composição do governo com a oposição para dar um sinal de boa vontade para a oposição. Isso não tem pés nem cabeça. Carlos... Acho que as 60 medidas são aquilo que devem ser lidas nessa forma. Uma abertura de um governo que sabe que é minoritário e que tem que negociar e que está a dar uma prova de que está disponível para isso.
Carlos do Rinho, a oposição, quanto a estas 60 medidas e quanto às restantes que foram acolhidas pela AD, a oposição diz que são medidas avulso. Estas 60 medidas que foram acolhidas por parte do PSD e do CDS de outros partidos não são suficientes também para haver essa abrangência, na sua opinião?
Repare, são medidas avulso e, sobretudo, há uma questão de princípio. Não faz sentido que seja, digamos, o governo a escolher as medidas do programa da oposição que quer incluir no seu próprio programa. Eu já há pouco referi, volto a referir, foi uma escolha dos portugueses. Os portugueses não deram ao PSD, ao CDS, ao PPM, todos juntos, o número de deputados suficientes para poder aprovar orçamentos, por exemplo. E, portanto, o programa da AD não tem maioria no Parlamento. Agora, eu aceito o princípio que o Zé Matos Correia disse, que foi um sinal de abertura. Claro que é um sinal de abertura, mas é preciso conversar, dialogar, a partir do zero, e será certamente nesse diálogo que se poderá verificar se faz algum sentido ou se há algumas condições para então sim o Partido Socialista dizer, ok, nós propomos estas e estas e estas medidas do nosso programa para que, enfim, se for esta circunstância, parece muito difícil, sinceramente, porque há duas visões de desenvolvimento da sociedade, de desenvolvimento do país, muito diferentes, mas se chegar à conclusão que isso é possível, então algumas medidas escolhidas pelo PS, do programa do PS, poderiam dar condições a que houvesse condições para que o orçamento fosse aprovado. Mas tem que ser o Partido Socialista a dizer aquilo que pode ser acrescentado e aquilo que é suficiente para acrescentar.
Carlos,
eu acho muito difícil, como digo, acho muito, muito difícil, mas é esse o procedimento.
Carlos do Rinho, José Matos Correia, infelizmente não temos tempo para mais no Causa Própria de hoje. Resta-me agradecer a vossa presença em mais uma edição. E amanhã, aliás, na próxima semana, estaremos de volta para mais um debate. José Matos Correia, Carlos do Rinho, mais uma vez, muito obrigado e até para a semana.
Obrigado, foi um gosto.